Prisão do herdeiro da Samsung é suspensa. Uber vai responder sobre vazamento de dados de milhares de brasileiros. Brasil será o primeiro do mundo a fabricar novo chip da Qualcomm. Quanto valem seus dados roubados? Eu sou Adriano Ponte e esse é o canal Tecnismo Podcast, começa agora. Depois de pouco menos de um ano, o herdeiro da Samsung e antigo membro do quadro de diretores da empresa, Lee Jae-yong, foi liberado. Ele recebeu parecer favorável de uma corte de Seul, capital da Coreia do Sul, e viu sua sentença por crimes como suborno e tráfico de influência ser reduzida pela metade, para 2 anos e meio. Lee e alguns executivos de alto escalão da Samsung foram presos e indiciados entre o final de 2016 e início do ano passado. Todos estavam envolvidos em um escândalo protagonizado pela presidente da Coreia do Sul, que acabou deposta. Logo que deixou a prisão, Lee foi visitar o seu pai, que está hospitalizado. Pai e filho também estão envolvidos em um segundo escândalo relacionado ao sumiço de mais de 8 bilhões de dólares das contas da Samsung, além da destruição de documentos e subornos a acionistas e políticos para garantir uma transição da empresa dentro da própria família. A Samsung ainda não se pronunciou oficialmente sobre a questão. Saindo da Coreia do Sul e passando para problemas aqui do Brasil, a Uber vai ter 15 dias para responder sobre o vazamento de dados de cerca de 196 mil usuários brasileiros. Isso porque o Ministério Público Federal exigiu explicações à empresa e determinou o prazo para que as justificativas sejam apresentadas. O Ministério também pede que a Uber se manifeste caso haja alguma investigação interna acontecendo sobre o caso. Caso haja, o coordenador da Comissão de Proteção de Dados Pessoais do Ministério Público, Frederico Meinberg, quer que a conclusão seja compartilhada, já que, segundo ele, o Uber deve agir de maneira transparente, descrevendo com detalhes o ocorrido e fornecendo o número total de pessoas afetadas, as localidades e os tipos de informações que foram comprometidas. Esta não é a primeira vez que o Ministério Público exige esclarecimentos desse gênero. Em janeiro, o órgão recomendou que a Netshoes tomasse providências sobre o vazamento de dados de 2 milhões de usuários. Além disso, em novembro do ano passado, a Uber havia revelado que informações de 57 milhões de clientes e motoristas tinham sido roubadas no mundo todo, uma parte delas no Brasil. De acordo com uma declaração da 7ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, smartphones, notebooks e outros gadgets de uso pessoal não serão mais apreendidos pela Receita Federal em retornos de viagens ao exterior, mesmo sem nota fiscal. O juiz federal Clodomiro Sebastião Reis, convocado para tratar do caso, afirmou que as bagagens de itens novos ou usados podem ser de consumo pessoal ou presentes, desde que não haja intenção de comercialização dos produtos. Sendo assim, o juiz entende que produtos como notebooks, máquinas fotográficas, relógios de pulso ou smartphones de uso pessoal do viajante não podem ser apreendidos. Segundo o artigo 155 do decreto de número 6.759 de 2009, é considerado bagagem os bens novos ou usados que um viajante pode destinar ao seu uso, consumo pessoal ou para presentear, desde que sua quantidade, natureza ou variedade não indiquem que a importação é feita com fins comerciais ou industriais. Lembrando que quem chegar ao Brasil por vias aéreas pode trazer até $500 em itens comprados no exterior. A Qualcomm assinou um acordo com o governo do estado de São Paulo para a produção local de chips focados em internet das coisas, mas também com possibilidade de fabricação de processadores para smartphones. A fabricação dos chips vai ficar por conta da taiwanesa USI, e o projeto promete o primeiro chip fabricado em 2 anos. O objetivo é criar uma cadeia local de fabricação de semicondutores focados em SiP, um novo tipo de chip que engloba quase tudo da placa-mãe de um smartphone. Por exemplo, em um espaço pouco maior que o Snapdragon 845 ocupa hoje. O projeto também prevê a captação de brasileiros em um período de 2 anos para tocar toda a produção do módulo. A região de Campinas foi escolhida para receber a primeira planta de fabricação da USI. A meta é fornecer componentes para o mercado nacional, com a possibilidade de ser o principal país na fabricação destes componentes também para outros mercados. O Brasil será o primeiro país do mundo a fabricar o SiP, antes mesmo que países asiáticos já famosos na fabricação de condutores. Todo mundo sabe que nos cantinhos mais obscuros da internet tem gente vendendo informações pessoais roubadas. Mas você faz ideia de quanto cada um desses dados costuma custar? Claro que a resposta para essa pergunta varia dependendo de qual informação e qual país estamos falando. Para você ter uma ideia, Experian divulgou alguns números relacionados ao cybercrime nos Estados Unidos. Dá uma olhada. Os dados são dos últimos 2 anos e tem uma média de valores encontrados. Por lá, dados relacionados ao cartão de crédito são comercializados no mercado negro por até $110, ou R$355 em conversão direta. Se for acompanhado do CVV, o código de 3 números que vem escrito no cartão físico e que possibilita compras online, são $5 a mais acrescentados. Se houver informações bancárias associadas, o acréscimo é de $15. Já o pacote completo com nome da vítima, número de seguro social, data de nascimento, número de conta bancária e quaisquer outras informações que facilitem golpes com cartão de crédito adicionam R$ 97 ao total. Logins de pagamento online, como PayPal, custam entre 20 e 200 dólares, ou seja, até R$645 em conversão direta. Passaportes norte-americanos são comercializados entre 1.000 e 2.000 dólares, ou R$3.200 a R$6.500 em conversão direta. O canal Tecnis Podcast de hoje fica por aqui, mas tem notícia boa no canaltech.com.br. Ouve só! Análise: Dragon Ball FighterZ empolga e diverte com acessibilidade e nostalgia. Terraplanista falha novamente na missão de decolar um foguete a 804 km por hora. Microsoft deve acabar com o Windows 10S e criar o modo S. Por hoje é só, pessoal. Não esqueça de seguir o Canaltech nas redes sociais. É só procurar o Canaltech e você ganha no final. Até a próxima!